Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente. Oi, 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 oi. Bom dia, bom dia, bom dia. Já estamos por aqui, mais uma edição do nosso Vida e Saúde. Uma semana inteirinha só com a Sheilinha aqui no programa Vida e Saúde. Está sendo muito especial, porque a gente está tocando em assuntos bastante delicados. E eu tenho certeza que a gente vai ouvir e que a gente vai levar pra vida, sabe? Aquele compromisso com a gente mesmo. Ah, vamos levar pra vida. Fica aqui com a gente, sabe qual é o assunto de hoje? Deixa eu te contar. Primeiro, deixa eu dar uma olhadinha aqui na câmera. Vamos lá, o pessoal já tá chegando? Chega, chega, pode chegar, pode chegar, pode chegar. Você vai mandar o seu recado através do youtube.com/NovoTempo Rádio. Vai participar comigo também através do 12981510081. Mandando aí o seu alô, o seu bom dia, participando com a gente. Tem muita coisa boa pra gente conversar hoje. Ai, que coisa boa. Agora, olha o tema de hoje, gente. Escuta aí o tema de hoje. Feridas herdadas da família. Já tinha parado pra pensar nisso? Como assim, Rose? Feridas herdadas da família. Quando a gente machuca, né? Você vai, foi lá, caiu, ralou o joelho. Quando a gente machuca, geralmente a gente vai, né? Faz a higiene e tal, tal. E coloca um band-aid ali, né? Um band-aid ali pra proteger da sujeira, enfim, e tal. Pra tentar amenizar a dor, ok. Mas o band-aid, ele não cura a ferida. Ele não cura a ferida. Não cura. Você sabe que tem um monte de gente. Pode ser eu e pode ser você. Andando por aí com esse band-aid, achando que a ferida tá curada e não tá curada, porque o band-aid não tem capacidade de cura. Como assim, Rose? Que analogia é essa? Você tá aí trabalhando, tá rindo, tá conquistando, tá casando, tá criando filho, tal, 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 tal. Só que você não cuidou dessa ferida que você herdou da sua família. Então essa ferida, ela vai com você, ela vai junto. Ela só vai com você. Ela vai pro casamento, ela vai no relacionamento profissional, ela vai. Ela vai te rondando, não é? E aí o que que acontece? O amor pode virar briga. Olha quanta coisa que acontece com a gente. Aquilo que era pra ser uma parceria vira uma distância. Enfim, a gente vai conversar sobre isso. Coisas mal resolvidas que a gente herdou da infância. Você, querido ouvinte, você sente que você carrega alguma ferida do passado que tá te machucando ainda na sua vida, que impacta seu relacionamento? Alguma questão com seu pai mal resolvida, uma questão com a sua mãe mal resolvida, uma frase dita por um professor, uma professora, alguma coisa da tia, do tio, alguma coisa que tenha acontecido e você se percebe amargurada, amargurada, ou às vezes você nem se percebe, você só reproduz e nem percebe. Você só vai perceber quando alguém de casa comenta: mãe, está fazendo isso, pai, está fazendo isso, não é? E nem sempre a gente tem essa intimidade no lar para falar isso. Participa comigo se sim ou se não. Eu fico te esperando. 12981510081. Deixa eu cumprimentar a Raul agora. Oi, Raul, bom dia para você, bem-vindo.
Bom dia, Rose. Tudo bem?
Tudo bem. Você?
Beleza, tudo bem, graças a Deus. Mais um dia, mais um assunto importante. E vamos que vamos.
Vamos que vamos. Raul, a gente gosta muito de falar de estilo de vida aqui, né, no Vida e Saúde. Uhum. Mas estilo de vida não é só alimentação, não é, Raul? Não é só alimentação. Verdade. Quando a gente tá falando, né? Na sua opinião, qual é um ponto de virada, assim, que chave tem, assim, na cabeça da pessoa que vira, que ela diz: não, agora eu vou ter um novo estilo de vida. E aí vai englobando um monte de coisa. Será que, pela sua experiência aí com seus mentorados, o que que você acha que é?
Pois eu acho que é quando a pessoa entende, de uma vez por todas, que a saúde, ela precisa vir antes de tudo. Uhum. A saúde, ela é a base para ela ser uma boa mãe, para ela ser uma boa esposa, ou um bom pai, né? Para ela ir melhor no trabalho, para ela fazer os projetos que ela deseja, para ela servir melhor na igreja, para ela ter uma mente capaz de ter uma melhor espiritualidade, as emoções, a ansiedade, tudo começa com você cuidando da sua saúde, né? É a base da nossa vida. Então, quando ela entende isso, aí a gente acha tempo para ir na academia, a gente acha um jeito de achar as comidas que a gente precisa comer, A gente acha um jeito de gostar das comidas que a gente precisa gostar. Mas, infelizmente, Rose, para algumas pessoas, ou para muitas pessoas, essa caída de ficha, ela só vem com uma doença.
Verdade.
Quando, entendeu? Quando está com alguma situação ruim. E quando essa doença está já agravando. Então, assim, felizes são aqueles que entendem isso antes disso acontecer. Né? Porque, às vezes, pode ser tarde demais. Ou aquela doença que a pessoa tem já não é mais controlável, né? Ela vai melhorar, mas ela não se controla mais, não, totalmente, 100%.
Exatamente.
Mas, então é isso, é quando ela entende isso, Rose.
Ok, deixa seu contato, então, para que o pessoal possa buscar a sua mentoria e entender o que é estilo de vida, o que significa essa mudança, buscar saídas, né? Para ter mais saúde em todos os aspectos da vida, Raul.
Excelente, Rose. Para você que está nos ouvindo, quer emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias de forma definitiva, recuperar sua energia, recuperar sua confiança e cuidar da base da sua vida para você ser tudo isso que a gente acabou de falar, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br. Lá vai ter um botão para você agendar a sua sessão. Você clica no botão, escolhe um dia e hora, você agenda a sua sessão. Essa sessão é gratuita. Então você vai de lá, você já sai com um plano aí para sua vida. Mas na sessão também a gente vai te apresentar os nossos planos que são pagos. E aí você decide se quer se inscrever ou não. Então você não tem nada a perder. leisdoemagrecimento.com.br.
Muito bem, obrigada, Raul. leisdoemagrecimento.com.br. E agora nós vamos ouvir a voz dela. Beijos para Sheilinha. Oi, Sheilinha.
Olá, meus amados. Que bom estar aqui com vocês. Sempre
muito
é
bom.
Muito bom estar aqui nesse programa, nessa semana especial.
Pois é. Chegou, Sheila. Como é que é para você, hein? Como é que é para você saber que tem um pedacinho da Sheilinha chegando na casa? Gente, de cada família ouvinte da Rádio Novo Tempo. Qual é? Você já parou para pensar assim?
Eu já parei para pensar. E dá até um negócio assim, sabe, no coração, sabe, que a gente chama de ansiedade?
Sei, é aquela ansiedade boa.
Ansiedade boa. Na segunda-feira, que foi o lançamento da revista, nossa, meu coração explodiu de alegria, sabe? E eu tô muito feliz, muito agradecida a Deus, mas é uma responsabilidade muito grande, né? Responsabilidade de saber que tudo que foi escrito aqui nessa revista foi com muita oração, pedindo muito discernimento, sabedoria ao Senhor, mas assim, para que realmente possa impactar as pessoas. Essa é a minha oração, que essa revista possa impactar famílias e pessoas. Porque nós sabemos que todo o conteúdo que a Novo Tempo produz é com o objetivo de levar esperança para as famílias e de fazer uma transformação, né? E eu desejo que
verdade.
Essa revista Lar Doce Lar seja da mesma forma.
Já estou imaginando daqui a alguns dias, né? Quando as revistas começarem a chegar nos lugares, as pessoas correndo lá no seu, no seu Instagram, dizendo, Sheilinha, olha, eu gostei mais dessa parte. Sheilinha, isso aqui mudou, olha, eu já melhorei isso aqui em casa, consegui corrigir com a minha esposa, com o meu marido, vai ser uma bênção. Deixa o seu contato para o pessoal já poder mandar mensagem para você, muito assim bem. Que a revista chegar.
Então assim, eu queria dizer que se você ainda não me segue, além de todos os dias ter conteúdo, inclusive lá nos meus stories, porque às vezes a pessoa, a gente fala aqui, eu sei que a gente fala o número várias vezes, mas lá nos meus stories eu também tô colocando um link direto pra pessoa só clicar e já pedir a revista, tá bom? Então, se você pode pedir por lá também. O meu arroba é @casaisemterapia no Instagram, @casaisemterapia. Tem conteúdo, eu tô falando sobre esse assunto direto, lá eu tenho aulas, então assim, é um Instagram para você realmente aprender.
Tá muito bom? Bom. @casaisemterapia.
Isso.
Bora, pessoal. Vou tocar uma música do Jefferson Pilar, Lariar. Ele brinca com a palavra lar aqui, não é? Enquanto isso, você participa com a gente. Vai pensando, eu sei que é um assunto meio desagradável, não é? Mas é necessário. O Vida e Saúde, ele toca em assuntos desagradáveis com o objetivo de cura, não é? De resgate. Você sente que carrega alguma ferida do passado, que ainda está te machucando, que está impactando os seus relacionamentos dentro de casa? Eu fico te esperando aqui. 12981510081.
As melhores músicas você ouve aqui. Novo Tempo.
Tanto tempo estava aqui, tão perto de mim. Estava bem aqui, tão perto de mim. A minha casa é gente quero lariar pra sempre. Lar não são paredes, lar não é alvenaria. Lar é família. Lar não são paredes, lar não é alvenaria. Meu lar são vocês e eu quero lariar, lariar.
Com a gente na Voz da Esperança. Muito bem, 11h14, a Sheilinha tá com a gente. Nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a questão das heranças que a gente recebe, feridas herdadas da família, essas heranças. Vamos lá, vamos bater papo. Deixa eu ver se ela conseguiu separar aqui. Raul, já vai separando aí algumas com você. Vou ler duas. Eu vou ler uma, você lê duas. Pode ser, Raul? Podemos combinar assim? Vou ler uma, ó. Anônima. Carrego muitas feridas de abuso sexual, agressão física e emocional. Ei, coraçãozinho pra gente alcançar hoje, gente. Linha, Raul, com você. Sinto muito, viu, querido ou querida ouvinte? A gente não sabe se foi homem ou mulher aqui. A gente sente muito.
Sim, verdade, verdade. A Jane Oliveira, bom dia, Rose. Hoje o Senhor me presenteou com mais um dia de vida.
Amém.
Manda os parabéns pra mim.
Parabéns, parabéns, parabéns.
Beijos da Sheilinha.
Beijo, isso que eu ia te falar, manda um beijo especial aí, Sheilinha. Beijos da Sheilinha.
Beijos da Sheilinha pra você.
Muito bom.
Boa.
Quem mais, Raul?
Nael fala, bom dia, meu caso, a vida toda, cheio de gatilhos, sem saber de onde vinham. Olha só, vamos saber mais sobre isso, então.
Vamos entender isso, né? Porque eu tô aqui pensando, esse tema chamou a atenção de muita gente. Tem muita gente que até diminuiu ali o ritmo das atividades. Não, preciso prestar atenção nesse assunto, porque é um assunto muito forte. Tem uma frase, o Sheilinha, que fala mais ou menos assim, que a infância, ela é um chão que a gente pisa a vida toda. E aí, é uma curiosidade que a gente precisa conversar aqui para o ouvinte ficar sabendo por que os acontecimentos nessa fase inicial da nossa vida, não é, querido ouvinte? Eles marcam demais, mesmo passando 60 anos, 50 anos, eles ainda estão presentes ali, motivando, incentivando, como gatilhos na vida da gente. Aí vai pensar nas situações e fala, mas isso já tem 40 anos, como pode?
Pois é. Essa frase é uma frase muito conhecida, né? A gente usa bastante na psicologia, inclusive, de uma renomada escritora chamada Lia Luft, né? Essa frase, ela mostra o seguinte. O cérebro infantil, vamos pensar a gente lá na infância, pensa você lá na infância. O cérebro infantil, ele é altamente plástico, tá? Ou seja, ele é moldável ali. E as experiências iniciais vão formar esse molde. Então, veja só, qual que é a referência que você e eu temos na infância? Com os adultos que nós
convivemos.
Seja pai, mãe, vó, primo, tio, não importa quem seja, quem te criou. Ou mesmo que seja num lar desses, né, de crianças.
Os abrigos,
os tal, não importa. Os adultos que estão ali são as referências que você tem. As experiências iniciais, e para a psicologia, a experiência inicial é desde o ventre até os 12 anos de idade, vai nos formando este molde e nós vamos percebendo o mundo. Então, você começa a ter as primeiras percepções do mundo com as experiências com esses adultos. Então, dependendo da forma como você foi tratada, pessoas falando mal com você, gritando com você, você foi acreditando que o mundo era daquele jeito. Você tá entendendo? Então, as relações e a nós mesmos, as relações que nós vamos ter com os outros, depende da forma como também nós somos tratados. A forma como nós vamos nos tratar também depende da forma como também nós somos tratados. Então, assim, uma mãe que fala, um pai que fala, você é feio, você é chato, você não faz nada de importante, você é um imprestável. E a criança ouve isso várias vezes. Ou às vezes, dependendo do estilo, uma vez, pronto. Já
é o suficiente.
Já levou pro coração, né? Já ali. O que vai acontecer? A pessoa não tem filtro emocional. Esse filtro emocional vai ser só lá na fase adulta. Na fase adulta que a gente consegue falar, ah, mas quem que é esse para falar desse jeito comigo? Uhum. A criança não consegue fazer isso. Sim. Então, por isso que essa frase da Lia Luft, ela fala que a infância é a base de tudo. Tá bom?
Entendi. Entendemos.
Beleza. Muito bom. Sheila, todo adulto, Sheila, carrega algum trauma que foi causado na infância, né? A gente tava falando sobre isso agora. Por que que algumas pessoas, então, conseguem ressignificar essas dores sem passar elas para frente, enquanto outras passam a vida machucando quem feriu, né? E o próximo.
Olha, que pergunta importante. Raulzinho, olha só. Só quem tem consciência que aquilo faz mal consegue a mudança. Uhum. O Raul falou assim, ó. Só faz exercício e cuida da saúde quem tem essa consciência, né? Que você falou no início lá, Raul?
Uhum,
a mesma coisa com a saúde emocional e mental. Então, veja só. A diferença disso de... Ou eu ressignifico... O que é ressignificar? É eu entender que aquilo não vai mais doer em mim. Isso é ressignificar. Ou eu ressignifico a dor... Ou eu repito o processo. Eu vou ficando... Ah, é porque na minha infância... Uhum. Ah, porque aquilo dói... Porque mamãe... Porque papai... Porque titio... Porque não sei o que fez comigo... Isso é repetir. Então, qual que é essa diferença? É a autoconsciência. Quem ressignifica... geralmente já passou por um processo de cura, de terapia.
É muito legal você falar isso, Sheila.
Tá bom?
Porque o que você tá falando não tem a ver com negar a dor, não é?
Não.
Não tem nada a ver. Ah, vou fazer de conta que não fizeram nada contra mim. Não. Ressignificar é você...
É você conseguir entender que aquilo passou e você não tem mais nada que você pode só fazer. Então, por exemplo, o nosso querido ouvinte no início, ele falou que ele foi, ele ou ela, né? Uhum. A gente não sabe quem foi. Foi abusado sexualmente.
Uhum.
Isso vai ser uma dor. Não tem amnésia, não tem Alzheimer. Ele vai lembrar disso pro resto da vida, tá? Quantos pacientes, tanto homens quanto mulheres, eu já atendi, que tiveram isso na sua infância e que hoje tem problemas sexuais no seu casamento, tá bom? Agora, o fato de eu lembrar de vez em quando, ter os gatilhos, doer ali de vez em quando, não quer dizer que eu não ressignifiquei. Quer dizer que eu estou em processo disso. Eu posso ter ressignificado e como é que eu vou fazer? Opa, veio na minha mente, isso aqui não é para eu lembrar. Isso aqui não é para me fazer doer. Você tá entendendo? Então, assim, deixa eu falar uma coisa para você, meu querido ouvinte. Quem ressignifica é aquela pessoa que já entendeu que ela precisa passar por um processo de terapia. Então, quando a pessoa olha para mim e fala assim, eu não sou doido para fazer terapia. Ai, eu não tenho nada para falar na terapia. Ai, eu já saio com as amigas, que é minha terapia. Ai, eu já vou jogar futebol, que é minha terapia. Ai, nem fala comigo, eu tenho até preguiça de falar com gente que é assim. Fala comigo assim, não. Você sabe que Sheilinha sempre fala tudo pro, assim, muito bem para vocês. Muito carinho. Então, quem repete o ciclo tá só, sabe o quê? No modo de sobrevivência. Tá ali, ó, tentando sobreviver. E começa a reproduzir o único modelo que a pessoa conheceu de ferramenta emocional. Qual que é? Aquele de deixar-se doer pro resto da vida.
Importante. Sou eu agora, né? Fiquei pensando aqui. Ela vai falando e eu vou pensando aqui.
A Rose tá na terapia aí.
Pois é, eu acho que entrei em terapia.
A Rose tá no processo terapêutico.
Eu tô no processo terapêutico, porque a terapia faz isso. Você vai falando, vai surgindo uma...
Isso mesmo.
Um insight aqui. E é isso que é legal.
É isso que eu quero. Isso. Você sabe que eu tenho uma paciente que ela brinca toda vez que ela vai lá, né? Eu atendo online pra todo o Brasil, viu, gente? Eu atendo pra todo o Brasil e fora do Brasil também. Estamos aí em mais de 8 países, pela graça do Senhor. Mas olha só, essa paciente, ela é do presencial. E aí ela pegou e falou assim, ai, Sheila, eu vim aqui, eu saio roxa, tanto que tu me bate. Tô saindo roxa daqui.
Ai, que coisa, né? A minha terapeuta fala assim, vou levantar uma poeirinha aqui, Rose, com você. É uma tsunami que ela levanta na saída lá também, Sheilinha. E aí me lembrou, assim, uma questão de crianças que foram abandonadas, por exemplo, pelos seus pais, não é? Bate um medo, né? E muita gente agora na fase adulta tem medo do abandono. E por ter medo do abandono, acaba se sujeitando, não é? A algumas humilhações, porque tem medo de ser abandonado. Prefere ficar junto a ser abandonado, abandonada. Fala um pouco mais sobre isso, que comportamentos assim a gente leva da criança... Esse comportamento da criança leva a gente a desenvolver medo lá na fase adulta.
Tá, vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o seguinte, olha só. Quando a gente fala de abandono, tem muita gente que fala assim, não, meu pai nem minha mãe abandonou, não. Foram se separar só já quando eu tava grande. Não é esse tipo de abandono que eu tô falando. Tá, isso também é um abandono. Né? Uma separação dos pais... A criança, ela sente ali um abandono. Mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de ausência física e emocional. Então, se você... Que é basicamente quase toda uma geração, né? Você teve pais que trabalharam o dia todo e só chegava ali à noitinha, quando você já tava deitado, você tem um abandono emocional. E físico também, né? Porque esse pai não teve tempo ali de acarinhar você, de ver as suas necessidades emocionais. Isso é um tipo de abandono. Então, comportamentos como ausência física, agora tem outro tipo de abandono. A negligência. Aquele pai que, assim, deixa... Isso era mais comum antigamente, né? Hoje o conselho tutelar pega um pouco mais pesado. Mas existem muitos ainda. De... Crianças e adolescentes que vão para a escola e voltam e ficam o dia inteirinho sozinhos em casa. Fica ali à mercê do computador e do celular. Tem muito. Isso é dado como negligência, tá? E não é só numa visão da psicologia. Inclusive, em relação ao Estado, né?
Aspecto legal, jurídico.
Isso, é dado como negligência. Agora, tem o abandono, olha que interessante, né? Que depois a gente vai falar um pouco da traição também. De promessas que não foram cumpridas e geralmente a pessoa, através de tudo isso que ela passou, que ela se sentiu abandonada porque ninguém lhe deu um colo, lhe acarinhou quando criança e adolescente, ela vai crescer dependente emocional. Então veja só, se você é um adulto que hoje, seja homem ou mulher, tem uma dependência emocional, geralmente o dependente emocional, ele tolera abusos. E sabe por que ele tolera abusos? Porque ele tem pavor de ficar sozinho. Mas por que você tem pavor de ficar sozinho? Quantas pacientes eu já atendi, falando de mulheres agora, que o marido, por exemplo, ia viajar, ou, enfim, ia fazer alguma coisa e ia ficar um dia fora que seja. Elas tinham pavor de, dormir sozinhas. Você tem pavor de dormir sozinha? Presta atenção que eu vou te falar. Isso pode ser um gatilhinho de saúde que aconteceu na infância de abandono. Tá?
Exatamente. E a pessoa nem imagina que seja.
Não, ela nem...
Ela vai achar assim, não, é que eu fico com muita saudade do meu marido, ou da minha esposa. Ele
for, não, né? Mas não, tem gente que não dorme sozinha. Quando você vai ver a infância disso... Ah, disso não, desculpa, daquela pessoa, você vai ver a infância da pessoa, você vai entender por que ela tem esse tipo de comportamento. Então, o comportamento da pessoa que foi abandonada, ela não tolera ficar sozinha. Ela será um dependente emocional. Tá?
Eu tô aqui pensando numa pessoa que nunca recebeu um colinho, aí de repente encontra alguém, isso tanto homem quanto mulher, recebe aquele colinho, de repente a pessoa quer ir embora e ela acha que nunca mais vai receber aquilo. É complicado, por isso que você tem que estar ligado aqui no programa, por isso que você tem que pedir a revista da Sheilinha, para você ter esses insights e fazer essas reflexões. Eu acho que eu entrei em terapia aqui também, fiquei pensando, ela tá falando, eu tô pensativa, olhando para ela assim, falei, oh,
e Rose,
que coisa boa a gente ter esse conteúdo na Rádio Novo Tempo. Pode falar.
No capítulo 5 dessa revista, chama As Feridas Herdadas da Minha Infância. Eu coloquei, inclusive, para você fazer um testezinho se você tem comportamentos que te levam a ter feridas da infância.
Vamos falar sobre esse testezinho depois do intervalo? Deixa aberto aí para você explicar para a gente melhor. Fica ligado, ela vai falar de como é esse teste. Você não pode perder e tem que pedir a revista. É só digitar lá e mandar para cá. 12981510081. A gente volta.
Vida e Saúde.
Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Já estamos de volta, a gente está batendo papo aqui na programação da Rádio Novo Tempo sobre as feridas que a gente herda da família. A Sheilinha está aqui com a gente e no bloco anterior ela disse que deixou na revista que a gente está oferecendo agora, Lar Doce Lar. Você já pode ir digitando Lar, porque essa revista vai chegar para você gratuitamente. Você não vai pagar nem pelo material, conteúdo e nem pelo frete, tá bom? Tá tudo pago já, já tem caixa separada no projeto Anjos e Anjins da Esperança para pagar esse envio para você. Sheilinha, você falou, a gente estava falando sobre o medo do abandono, né? Alguma coisa assim, e que você fez um testezinho nas lições para a pessoa.
Do jeito que eu coloquei a revista de uma forma para que cada um pudesse realmente refletir.
Tá.
Tá bom? Então eu coloquei ali 7 comportamentos que você vai ver se você tem ou não esses comportamentos. Okay. Se você tiver, já sabe que tem ferida da infância. Eu queria dizer que todo mundo tem ferida da infância. Agora, você precisa saber qual ferida você tem. Isso você vai descobrir na revista, tá bom?
Ok, então manda seu recado agora. 12981510081.
Raul! Beleza, vamos lá, Sheila.
Oi.
Um outro medo, né, que as pessoas têm, muitas pessoas têm, é o medo da rejeição. Né? Quais comportamentos caracterizam esse tipo de medo provocado por feridas na infância?
Essa rejeição é a rejeição da pessoa sentir que ela não é aceita. E ela não é aceita como? Pelo jeito que ela é. Tá bom? Eu não sou aceita fisicamente, eu não aceito, ninguém aceita o meu jeito. Nós somos diferentes. A criança, ela já tem a sua forma de lidar com os amiguinhos e ela sabe ali na escola, e a escola é o super aprendizado disso, né? Ela saber se eu sou igual a quem? Quem parece comigo? Né? Por que que eu sou diferente? Essa época escolar é o que vai moldar e que muitas vezes as feridas nascem daí, tá bom? Então, por exemplo, uma pessoa que... Uma criança, um adolescente que ele sofre bullying... Ele sofre essa ferida da rejeição, assim, drasticamente, tá? Então, quando a criança, ela sente que a sua essência não foi aceita, né? O seu jeito de ser, de falar, dos seus gostos, seja na família ou na sociedade, ele vai crescer. E esse adulto com essa ferida tende a ter um comportamento muito triste, que é o comportamento... É uma tendência ao isolamento. Sabe aquelas pessoas que falam, eu prefiro ficar aqui, não gosto. A pessoa, a gente chama na psicologia, a pessoa tem uma bateria social bem pequenininha, sabe? Não gosta muito. E por que a pessoa não gosta? Então, se você é casada ou casado com alguém que não gosta muito né, do social ali, de você tá com muita gente, é porque é provável, tá? Pode ser muitas outras coisas, mas tô falando que é provável que essa pessoa já teve uma rejeição na infância, então ela entendeu assim, é melhor eu ficar sozinha porque senão as pessoas não vão aceitar. Isso já tá no inconsciente. Eu prefiro ficar aqui no meu canto. Esse é um comportamento. Outro comportamento é quando a pessoa vai pro perfeccionismo extremo. Ela foi tão rejeitada na sua infância que aquilo que foi muitas vezes o seu motivo da rejeição, aquilo se torna um perfeccionismo, tá? Então, por exemplo, uma criança que ouviu, você não faz nada certo, nunca você faz nada certo. É aquela criança, é aquele adulto que vai fazer as coisas bem, sabe aquele adulto bem detalhista, aquele adulto que vai com medo de errar. Medo de errar por quê? Para não ser rejeitado novamente, tá bom? E então, assim, a pessoa, ela vai criando ali formas para que ela seja aceita, porque ela acha que ela não é digna de ser aceita pelo outro. E com medo de ser rejeitada, ela vai fazer isso dentro do perfeccionismo.
Ok, então deixa eu fazer um resumo então aqui. Você acabou de dizer que as crianças que passam ali a sua infância sendo criticadas, desaprovadas, elas levam para a vida adulta. Pode ser aí um dos comportamentos não querer ficar ali com as pessoas, isolamento. Tem outras características? Ou essa é a principal?
Olha, eu tô colocando aqui as principais, né? Mas o isolamento, ou ela se isola, ou ela vai pro perfeccionismo, tá, né?
Ok, ok. Vamos falar de traição, então, agora?
Vamos.
Muito se fala em traição na fase adulta, não é? E esse é um dos medos que pode também ter nascido lá na infância. Como é que é o comportamento de uma pessoa que cresce alimentando o medo da traição?
Primeiro, a gente precisa entender, Rose, que às vezes a gente pensa na palavra traição só na fase adulta entre homem e mulher.
É a primeira coisa que vem à mente,
né,
da gente, então, é verdade.
Como que uma traição veio da infância? Às vezes a pessoa não entende isso. Uma pessoa que tem a ferida da traição são aquelas pessoas que os pais ou quem a criou não cumpriram com aquilo que lhe foi prometido.
Trair a confiança dela.
Trair
talvez,
a confiança. É? Então, a criança, ela já cresceu com aquela ferida, tá? E, geralmente, também, essa ferida da traição, ela vem com um tipo de pais muito controladores, sabe? Aqueles pais que sempre viviam um estado de vigilância, sabe? Com a criança e tal. E, quer ver uma coisa comum no consultório? Por exemplo, filho, se você... Eu não sei se foi... Agora eu não lembro que programa que eu falei isso, mas eu vou contar aqui, porque são tantos programas da semana, eu já não lembro mais. Mas vou dar um exemplo. Filho, se você passar de ano, eu te dou a bicicleta.
Sim.
Aí o filho foi lá, fez o melhor. Tá? Aí chega o pai e fala assim, você não fez mais do que a sua obrigação e não deu a bicicleta.
Ah,
sabia que isso pode causar um trauma?
Uhum.
Tá, eu tô falando da bicicleta, mas pode ser tantas outras coisas.
Verdade.
Você pode criar um trauma. Então, aquela criança que ainda não tem totalmente o seu, né, a sua mente moldável, o seu cérebro ainda não está moldado, como que ela vai acreditar que todas as pessoas são como o pai e a mãe? Mentem. Ela vai crescer com essa ferida da traição. Crescendo com essa ferida da traição, ela vai entender mais uma coisinha. Que ela sempre vai ser enganada.
Uau.
Então, por exemplo, um adulto, seja homem ou mulher, que tem um problema muito sério com ciúmes, é porque é provável que esse adulto, na sua infância, sofreu com a ferida da traição e hoje ele acha que a qualquer momento ele vai ser enganado por alguém.
Ô, Sheilinha, você acha que quando um pai separado vai morar em outro lugar... E aí ele promete, naquele dia eu vou te buscar, vamos buscar a semana toda, vou te buscar. Aí chega no dia, não vai buscar.
Meu Deus.
Pra ele foi uma coisa, outra. Eu não tô dizendo de algo pontual, tá? Eu tô dizendo de algo constante, recorrente.
Sim.
Isso cai, então, a criança pode se sentir traída?
Pose, eu vou falar uma coisa pra você, né? Eu me aposentei da educação ano passado, fiquei 25 anos na educação. E eu, olha, eu tinha vontade de pegar alguns pais Sabe, levar pra minha sala, fazer aquela terapia, sabe? Porque chegava na sexta-feira, os pititicos, tudo com as mochilinhas nas costas.
Uhum.
Ia todo mundo embora meio-dia ou 4 da tarde.
E eles ficavam.
5 horas da tarde. E eu falava, quem vem te buscar? Hoje é o papai. Não, ai, meu coração doía. Essa criança que passa por isso, ela não vai passar, ela não vai ter só a ferida da traição. Ela vai ter a ferida... ela vai ter a ferida do abandono, a ferida da rejeição. Se um amiguinho tirar barato, seu pai fala que vem te buscar e você nunca vem. Vai ter a ferida da humilhação, né? Então é muita coisa envolvida.
É mais profundo,
muito
gente.
Muito mais.
É mais profundo.
Agora, o que eu posso te dizer é o seguinte: se você tem essa ferida, você pode se curar dessa ferida. Vai pra terapia.
Uhum.
Ou você vai ficar com essa ferida. Ah, não, porque eu sou ciumento mesmo. Ou então tem gente que, né? É que isso é excesso de amor. Não, não é excesso de amor. É a sua ferida que tá ali, ó, explodindo.
Gritando ali, não é? Muito interessante, não é, Raul? A gente conversar sobre isso aqui.
Verdade. Muito bom, Sheila. Sheila, tem mais uma ferida. A quinta ferida. Levada para a vida adulta é também o medo da injustiça. Quais comportamentos dos pais podem reforçar esse tipo de medo nas crianças, Sheila?
Sabe quem que na Bíblia, Raul, sofreu a ferida da injustiça ali? José. Né? Na verdade, os irmãos de José também sofreram. Porque tudo era para José. E para os irmãos nada, né? Tem muitos casos na Bíblia, eu falo de alguns casos aqui de famílias que sofreram essa ferida da injustiça. Pais extremamente autoritários, pais frios, pais que exigem um desempenho muito grande dos filhos, né? Pais que negociam afeto, tá? Tudo isso é injustiça. E agora uma que acho que todo mundo que tem irmão já passou. Pais que comparam os irmãos. E essa daí, todo mundo que tem irmão, acho que já passou por isso, né? Então, eu digo pra você, você tem filhos, sejam pequenos ou adolescentes, não comparem os seus filhos.
Cada um é seu filho
pode, sim, criar aquela questão da injustiça. E aí, essa criança, ela vai crescer, vai virar um adulto, e ela vai, da mesma forma que ela entendia que ela não era amada pelo seu pai, pela sua mãe, ela também vai entender que ela não é amada. E aí, sabe qual que é um problema? A pessoa que tem a ferida da injustiça, ela vai entender que ela não é amada pelo que ela é, mas sim pelo que ela faz. E aí que nascem os bonzinhos. Aqueles que sempre dizem tudo amém. Você pode fazer? Posso. Você está sobrecarregado, mas sempre está dizendo. Uhum. Sabe por quê? Porque ela entendeu, essa pessoa entendeu que ela não é amada pelo que ela é, mas pelo que ela faz. Então, ela sempre vai dizer sim para se sentir aceita. E é tanta coisa. Gente, daria para fazer um programa
para
cada ferida.
Fica uma sugestão para a gente se aprofundar novamente, né, nessa temática. O Sheila, teve uma vez que eu ouvi uma frase, eu não sei quem é o autor, mas eu achei tão interessante, dizendo: cuidado para você não se tornar o monstro que te feriu. Sabe, cuidado para você não se tornar o monstro que te feriu. Uhum. Nós não somos responsáveis por aquilo que nos entregaram, não é? Principalmente nessa época que a gente não tem recurso nenhum para lidar com isso, não é? Mas até que ponto a gente ficar reproduzindo isso, reproduzindo e machucando as pessoas também que estão ao nosso lado por causa dessas feridas, é consequência do passado, mas... E quando passa a ser uma escolha nossa mesmo... Entender depois de ouvir um programa desse?
Eu preciso entender o seguinte: quando é uma escolha sua, você não pode culpar ninguém.
Uhum.
Né? Você falou uma frase, e tem muitas réplicas dessa frase, né? Que diz assim, eu gosto muito da seguinte frase, que também é a original ali, né? Você não é o que fizeram com você, você é o que você escolhe se tornar. Todos os dias nós escolhemos nos tornar alguém diferente. Todos os dias nós podemos quebrar esse ciclo de dor. E o primeiro passo que a gente pode dar é o acolhimento nosso. Você pode se acolher, você pode dizer assim, puxa, que história que eu tenho. Olha só, você pode olhar para você e dizer assim, olha que história de superação que eu tenho. Ou você pode falar assim, Ah, olha a minha história. É que vocês não estão me vendo. Que
só eu sou quem, coitadinha.
Só quem tá no YouTube. Mas olha assim, olha a minha história de superação. E eu, olha a minha história. Eu, Sheila Lima, eu posso dizer pra vocês, queridos ouvintes, eu tenho uma história de superação. Uhum. Tá? Eu tenho uma história de superação. Eu vim de uma família disfuncional. Então, que ontem foi o tema do nosso programa. Quando a gente não nega a dor, mas a gente acolhe aquilo que a gente sente, e a gente começa a praticar novos caminhos, a gente procura ajuda profissional, são caminhos que você pode fazer para se curar. Uma pessoa curada pode curar outras pessoas. Uma pessoa doente, ela pode adoecer
outras pessoas, é verdade. Né?
Então, não usem, agora falando para os pais, né? Não usem, pais, os seus filhos como curativos, como band-aids, como a Rose falou no início do programa, para suas próprias feridas.
Você usa bastante essa analogia do band-aid que eu já ouvi aqui.
Eu fiz já uma série, eu preciso até fazer de novo. Eu fiz uma série aqui no Lar, aqui não, né? No Lar e Família, no meu programa, às 9 às 16 horas, chamado Retirando o Band-aid. Fiz uma série sobre
isso. Eu acompanhei
isso.
Tudo, foi lindo.
E eu amo esse assunto, porque esse assunto é transformador.
Ok, Lu, a gente tem mais? O Raul vai fazer a última? Raul, a última, manda aí.
Então,
manda
Sheila. Sheila, na Bíblia a gente encontra exemplos de homens fiéis a Deus, né? Que foram frutos de famílias disfuncionais. O próprio José, né, que você citou. Como essas histórias da palavra de Deus podem nos ajudar a superar as feridas que nos foram causadas pelo ambiente familiar? Sheila, só que a gente tem um minutinho para a resposta.
Ai, meu Deus. Então tá bom. Olha só. Tem a história de José, tem a história de Davi. Davi sofreu com seus irmãos. Mas ele também não foi um pai presente. Olha a história de Absalão.
É verdade.
Né? Só que mesmo em meio às dores, mesmo apesar de quem somos, Deus pode nos transformar. E quem foi o Davi?
Amém.
O homem segundo o coração de Deus. Quem foi José? Né? Então assim, todos nós podemos ter uma história diferente se nós nos colocarmos nas mãos de Deus e deixar que Ele crie uma nova identidade em nós. Deus nos dá um novo nome, uma nova história, e Ele também nos dará uma nova vida lá na eternidade.
Amém.
Amém.
Acho que quem tá em casa pode falar a mesma coisa. Amém. Sheilinha, tá tão boa essa semana. Como é que eu vou fazer pra ficar sem você semana que vem, nesse programa?
Volto qualquer dia, mas a gente ainda...
Ah, tem amanhã. E quem perdeu algum episódio, né, Lu? Tá no youtube.com/novotempo-rádio. youtube.com/novotempo-rádio. Você precisa acompanhar e compartilhar esse nosso material do Vida e Saúde para mais pessoas, tá bom? Você vai estar levando esperança, informação que liberta. Sheilinha, muito obrigada mais uma vez. O pessoal está pedindo a sua revista aqui, é só digitar lá, tá, pessoal? Deixa seu contato mais uma vez.
Eu queria continuar falando sobre tantos esses assuntos com você, você que está me ouvindo. Gente, para um minutinho, é só ir lá no Instagram e colocar @casaisemterapia. Deixa eu te ajudar a ser feliz de novo. Que Deus abençoe você. Até amanhã e beijos da Sheilinha.
Abraço, Sheilinha. Lembrando, gente, que é o trabalho da Sheilinha, tá bom? Ela trabalha. Então, consulta paga. Você pode tirar todas as informações com ela ali, tá bom? Ela é uma terapeuta e ela vive disso. Importante a gente ressaltar. Raul, seu contato, muito obrigada. Gostou do programa?
Excelente, muito bom hoje, muito bom todos os dias aí com a Sheilinha. Obrigado, Sheila. Deus
Obrigada,
continue te abençoando.
Ronzinho.
Deixar um verso bíblico aqui, olha só, Jeremias 30, 17. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas.
Amém.
Declara o Senhor.
Amém.
Para você, querido ouvinte, quer eliminar de 4 a 7 quilos em 30 dias, de forma definitiva, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agenda lá a sua sessão.
Ok. Muito bem.
Bom.
Posso colocar a vinheta, Lu? Eu posso colocar a vinheta. Raul, muito obrigada, tá? Pela participação
Valeu.
Aqui com a gente até amanhã, se Deus quiser, na sexta-feira. Lu, vou colocar a vinheta porque a gente tem o Desafio Vida e Saúde.
Desafio Vida e Saúde.
Ei, minha gente.
sabe que eu tô ficando encantada, Rose, com esse momento.
É verdade, né, Lúcia? Você viu o que aconteceu lá na comunidade?
Pois é, a gente combinou que hoje, no dia de revelar o segundo desafio, a gente ia ler algumas coisas, né?
Isso,
gente,
leia.
Quantos de vocês passaram por lá? E tem tantas fotos lindas, não vou conseguir mostrar no ar, mas vou mostrar aqui pra Rose. Olha essa última foto.
Ai,
linda.
Meu Deus do céu.
Deixa eu mostrar pra Sheilinha. Olha, Sheilinha, gente, é uma mãe abraçando as crianças. Sabe o que ela fala? Ela falou assim, ó, nos pequenos detalhes fazem grandes diferenças. Eu aproveitei o desafio de vocês pra passar tempo com as minhas filhas e abracei muito cada uma delas.
Que delícia. Delícia.
E teve mais, gente. Tem um vídeo aqui, depois eu mostro aqui pra Sheilinha e pra Rose. A nossa amiga, vou até falar o nome, porque não tem problema aqui. A Fátima, de Santa Gertrudes, ela falou assim, gente, eu fiz um cafuné no meu esposo. Ah. Ele amo. E ela mostra mesmo o vídeo, ela tá lá fazendo cafuné nele. E ele vai derretendo, assim.
Que legal, hein, Lu?
Tem mais um aqui, ó. Fizemos uma caminhada ao ar livre, as filhas e eu, enquanto ficamos sem energia por conta da chuva. Podemos dar boas risadas, pegar um pouco de vento e estreitar os laços, além de movimentar o esqueleto. É a Vanessa de Palmas, Tocantins.
Ai, gente, cadê minhas palmas? Uhul! É isso aí, é colocar em prática. E são coisas simples, não é,
Sim,
Lu?
Tem uma aqui, por exemplo, ó. Deixei o celular nos momentos de comunicação com meu cônjuge. Ouvi com os olhos captados mais nas palavras que ele estava dizendo.
Ih, a Sheilinha agora tá dando pulo de alegria, porque a gente falou sobre isso também, não foi? Sim, no programa.
Sim,
exatamente.
Feliz de saber que vocês estão colocando em prática. É.
Agora dá tempo de mais uma última. Tá. Essa daqui, olha que engraçado. Tá. Meu marido é muito calado. Eu já disse pra ele que se ele fosse pago pra ficar calado, nós já estávamos ricos e ela dá risada. Por isso, hoje, eu puxei conversa e a gente conversou um tiquinho. Eu vou continuar aplicando essas estratégias pra melhorar a nossa comunicação.
Ah, isso aí, pessoal!
Quanta coisa boa!
Que notícia boa!
Gente, eu falei, não é, Lu? Feliz, né?
A Lu me mandou um recadinho. Tô emocionada, Rose,
gente.
Não é? Foi tão bonitinho. Eu também fiquei, porque são pequenos movimentos que as pessoas estão fazendo. É uma corrente do bem pra melhorar o relacionamento.
E, Rose, pessoal que não tá entendendo nada, que chegou agora é o seguinte. O Vida e Saúde, você não tem desafios. Desafio Vida e Saúde. Então, todas as terças e quintas-feiras, nós vamos lançar alguns desafios como esse. De semana passada era mudar alguma coisa. Vou observar, opa, eu preciso melhorar nisso aqui. Vou aplicar hoje. Simples assim. Aí a gente abre, em alguns horários específicos, a nossa comunidade da Rádio Novo Tempo. Então, quem não está na comunidade, precisa mandar mensagem pra cá agora mesmo, com o nome Comunidade, tá? Pro 12981510081. E aí, depois você posta lá essa atividade, a gente vai compartilhar aqui no dia do desafio. E é legal, Rose, que lá o pessoal vai comentando também o que o outro fez e vai motivando outras pessoas. Agora vamos ao desafio de hoje?
Vamos lá.
Que eu estou empolgadíssima, porque eu acho que vão vir muitas fotos legais. Bom, a gente tá conversando muito sobre semana. E a Sheilinha tá dando várias dicas, falando sobre feridas e outras questões. Então, qual vai ser o desafio? Ó, Rose, vai ter hoje, o restante da quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo e ainda segunda pela manhã pra fazer. O que vocês vão fazer? Vocês vão tirar um tempo pra família. Ó, quem tá no grupo da comunidade já viu. Raul, você ainda tá aí com a gente, tá, né?
Raul, tô aqui.
O Raul postou lá no grupo da comunidade, lançando o desafio, fazendo algo com a família dele.
Ai, que legal!
Não foi, Raul? Muito legal! Ele tava tocando, eles estavam cantando lá, tocou um trechinho de uma música. Então, o que que o pessoal em casa vai fazer seguindo lá o exemplo do que o Raul mandou? Você vai escolher alguma atividade pra fazer entre família. Pode ir ao parque, fazer um piquenique. Ah, hoje vamos pegar a mesa da cozinha, vamos colocar no quintal lá de casa pra comer. Pode ser andar de bike.
Ler junto,
fazer o culto, cantar, como o Raul fez. É um tempo da família. A família inteira ali de casa, o núcleo de casa, vai tirar esse tempinho. Tem 5 dias, hein, minha gente, pra fazer. Bem. E vai fazer. Aí tira uma foto, manda pra gente, se não for a família da foto, manda um áudio, um texto falando como é que foi, o que fez, mais importante é fazer e postar na comunidade.
Quando que vai abrir qual vai ser o dia,
hora? Dessa vez, nós vamos liberar 2 dias, já que tem mais dia pra fazer. Então, vai ser o seguinte, a gente vai avisar lá na comunidade, mas pro pessoal já se preparando. Quem conseguir fazer de hoje pra amanhã, vai ter amanhã, das 9 da manhã até as 11, pra postar na comunidade. Agora, gente, esse momento é pra postar lá a atividade, viu? Eu sei que vocês ficam empolgados, quer falar bom dia, boa tarde, mas deixa esse momento pra postar a atividade, porque senão o pessoal não consegue ver depois e participar também,
não,
entendeu?
Fica muito assim, ó, bom dia, bom dia, bom
isso.
dia, bom dia, aí tem que ficar passando.
Eu falei ontem, era
não.
Não ficar mandando bom dia.
Pessoal, não, realmente foi bom ela ter falado, porque senão o tempo não
é isso aí, gente.
Não dá pra gente.
E aí, na segunda-feira, a gente abre de novo, Rose, pra quem fez no final de semana, das 8 às 10 horas da manhã.
Boa.
Eu segui rapidamente, tem a segunda parte da atividade. A primeira parte é fazer uma atividade com a família, e a segunda é, quem ainda não pediu a revista da Sheilinha, tem que pedir. O lar, doce lar. Aí, o que, que vai fazer? Vai tirar um print do pedido que mandou aqui pra rádio e postar junto com a foto lá na comunidade.
Ah, tá. Então, tem que fazer... Ih, tá faltando 45 minutos.
É os dois.
Vamos lá. Tem que tirar a foto fazendo atividade.
Isso.
E pedir aqui...
A revista. Manda aqui, ó, lar. Opa, olha, mandei, a rádio me respondeu. Vou tirar um printzinho aqui, ó. Fazer uma fotinha aqui e posto também na comunidade.
Beleza. Formou. Tá vendo? Formou! Que legal, pessoal. 12981510081. Se você não faz parte ainda da nossa comunidade, você digita comunidade para poder fazer parte, tá bom? A gente fica te esperando. Vai começar o Clube da Música. Ai, gente, tem nem roupa pro Clube da Música. Eu tô passando mal. Quem que tá aqui? Nadson Portugal. Até rimou, tá vendo? Eu que vou perder esse Clube da Música, mas de jeito nenhum. A gente se fala, então, amanhã, se Deus quiser. Continua aí na linha, continue ligado. Agora, NT Notícias.